Presidente, Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, as propostas de lei do PAN, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista têm como objetivo promover a dignificação do ensino artístico especializado, prevendo a identificação das necessidades, bem como a criação de respostas públicas em todas as modalidades deste ensino. Duas das propostas apontam também para a necessária e exigida vinculação dos professores destas áreas de ensino nas escolas públicas, há muito prometidas pelo Governo e não cumpridas, como aliás é habitual neste Governo PS. Obviamente que o PSD concorda e acompanha esta necessidade e esta exigência. Mas, senhoras e senhores deputados, a realidade do ensino artístico em Portugal vai muito mais além das escolas públicas existentes ou a criar. Temos obrigatoriamente de ter em conta o ensino artístico existente em escolas particulares e cooperativas, com contratos de financiamento com o Estado ou em escolas profissionais artísticas financiadas também pelo Estado português e pelo Fundo Social Europeu através do Programa Operacional Capital Humano, com cursos nas áreas das artes do espetáculo, nomeadamente no teatro e no cinema, por exemplo, da música e dança e até ao design e moda, etc., etc. Por isso, estas propostas de lei são redutoras no seu alcance e insuficientes para as necessidades do ensino artístico em Portugal. Contra a identificação das necessidades e respostas públicas do ensino artístico especializado previsto pelo PAN e ao alargamento do ensino artístico a mais alunos e a outros pontos do território, como pretende o BE e o PC, naturalmente que o PSD não tem nada a opor, antes pelo contrário. No entanto, é necessário que sejam respeitadas as entidades, associações, fundações e instituições de direito e natureza privada, algumas com capitais públicos, detentoras de escolas, de conservatórios, de institutos de ensino e formação artística especializada e existentes no território nacional. Esperamos que o Governo não tenha a mesma política oportunista e distribuidora do ensino artístico como fez e tem feito com o ensino particular e cooperativo desde o pré-escolar ao secundário. Lembremos-nos da forma como ultimamente têm sido tratadas as escolas com contrato de associação, que o Governo pura e simplesmente rebentou, repito, rebentou, e não foi por acaso, e não foi porque fossem mais caras ao Estado ou por deficiente funcionamento ou falta de qualidade. Não, senhoras e senhores deputados, não foi. Pois os custos são inferiores em 54% por aluno face ao ensino público e os resultados escolares dos alunos provam que há qualidade, mesmo nas zonas do país mais carenciadas, o que desmonta o argumento da pretensa seleção dos melhores alunos. Foi o complexo ideológico, infelizmente, totalmente assumido e vangloriado, como se pode perceber numa entrevista recente dada por um ex-responsável governativo a um órgão de comunicação social da nossa praça. Esperemos que o mesmo não venha a acontecer com o ensino artístico privado. Seria, mais uma vez, um deitar fora uma experiência acumulada indispensável e uma competência alicerçada em excelentes projetos educativos e formativos e em excelsos e dedicados professores e formadores das diferentes áreas artísticas. Por isso mesmo é necessário cativar os melhores para o ensino das artes e para tal é preciso pagar-lhes justamente e criar condições de progressão na carreira. Para tal é urgente alterar o modelo de contagem de tempo de serviço existente para o ensino profissional e artístico. Isto é, professores do ensino artístico e técnico-profissional com horários completos com mais de 800 horas letivas ou equiparadas anuais deveriam ser contados 365 dias para a sua progressão na carreira, tal como as dos outros. Não é aceitável, não é admissível, não é justa esta discriminação. Por isso, o PSD concorda com a estabilização dos professores nas escolas públicas artísticas, mas exige também outra atitude relativamente aos professores do ensino privado artístico. O reduzido financiamento pelo Estado e pelo POCH e estas escolas, atualmente em asfixia financeira, impede que se consiga atrair estes técnicos e artistas professores à atividade docente. O Governo continua a teimar nesta asfixia, pois ainda agora, em setembro, com as portarias e despachos publicados este mês, manteve praticamente o mesmo valor de financiamento por turma e recusou-se a repor os 5% de corte que vem ainda, vejam, do tempo da Troika, pois apenas os primeiros anos foram contemplados. e a exigência de pelo menos 14 alunos por turma no ensino artístico, na área da música, por exemplo, e 16 ou 19 alunos no ensino profissional e artístico em geral, revela-se muito penalizador, principalmente para o interior do país, para as escolas do interior do país mais despovoado.
Tem que
não autorizar, termino já, Sr. Presidente, não autorizar a abertura de turmas abaixo destes números ou penalizar com cortes de 6,66% por aluno existente é altamente penalizador e inviabilizador destas escolas situadas nestes territórios. Assim sendo, e para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o PSD acompanha algumas das medidas previstas nestas propostas de lei, mas considera-as insuficientes para as necessidades do país, tendo em conta o modelo público ou privado do ensino artístico existente em Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Vamos encerrar o ponto 3 da nossa ordem de trabalho, dando a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Ninguém duvida da qualidade das escolas de ensino artístico que existem espalhadas pelo país, do Orfeão de Leiria, da Academia de Música da Almada, tantas outras que eu, por acaso, conheço bem, e conheço-as bem porque estive com os seus trabalhadores nos protestos pela falta e cortes de financiamento que sofreram por causa da alteração do modelo de financiamento que o Cronocrata impôs ao ensino artístico em Portugal, e que fez com que todas essas escolas de ensino artístico, em particular aquelas de regiões que foram, cujo modelo de financiamento foi alterado, ficassem com a corda na garganta. Nunca houve uma época em Portugal em que as escolas de ensino artístico passassem tantas dificuldades como aquela em que o PSD e o CDS governaram. Nunca, nunca, nenhum partido falhou tanto às escolas de ensino artístico em Portugal como aqueles que apregoam a dita liberdade de escolha à direita. A direita foi quem mais falhou às escolas do ensino artístico em Portugal. O que não quer dizer que, quando nós falamos em liberdade de escolha, não possamos fazer uma pergunta, que é: a liberdade de escolha sem oferta pública é o quê, Sra. Deputada Carla Castro? A liberdade de escolha sem oferta pública é o quê? Senão uma renda para as escolas privadas. Onde é que fica a liberdade de escolha de um aluno, um estudante, uma família, numa zona do país que não tem oferta de todo, que não tem oferta? Onde é que fica a liberdade de escolha numa zona do país onde o Estado não tem a obrigação de garantir ensino artístico especializado? Onde é que fica a liberdade desses alunos de escolherem frequentar essas escolas? Não existe. E não existe porquê? Porque o Estado não assume para si nenhuma obrigação de construir uma rede pública de ensino artístico especializado. Não assume para si, nem o Governo assume isso como objetivo, independentemente daquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista aqui traga. O Governo não está a pensar, nem a planear, nem a preparar uma rede pública de ensino artístico. Nunca sequer enunciou esse objetivo, portanto seria uma novidade.
Sra. Deputada, tem que concluir.
A preparar
o seu
uma
tempo.
Coisa que nunca se propôs a fazer. Parece-me, e termino, Sra. Presidente, que há pelo menos uma questão aqui em que podemos estar de acordo, que é preciso descentralizar a oferta de ensino artístico em Portugal. É preciso que as Soares dos Reis e as Antónios Arroio se multipliquem pelo país, e é isso que o Bloco de Esquerda propõe.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Passamos assim para o quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com o projeto de lei número 522/15 do PCP. Consta da carta de aptidão para a cultura de cereais, promoção da produção de cereais e acompanhamento da Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais. E para apresentar este tema, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, evidentemente. Falando de cereais, é com Alentejo. Era assim.
Em tempos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, numa matéria de elevada importância para o país, como é a produção de cereais, o PCP apresenta hoje um projeto de lei que procura responder à situação dramática que o país enfrenta. Mais do que um problema de soberania alimentar, estamos confrontados com uma séria e grave situação de segurança nacional. Uma situação em que a segurança alimentar do nosso povo está em risco. A cada plano e estratégia para a promoção da produção de cereais que o Governo apresenta, a situação agrava-se ainda mais, e é caso para dizer, por favor, não anunciem mais planos e estratégias, que a situação ainda vai piorar, de certeza. Ao mesmo tempo, não nos venham com a desculpa da guerra da Ucrânia, que este problema da limitada produção de cereais é muito anterior à guerra, aliás, não tem nada a ver com isso. A questão central do problema da reduzida produção nacional de cereais, quando poderíamos estar a produzir muito mais, reside na falta de planeamento. Um planeamento que não existe, e o que existe é o dito mercado que empurra os produtores para produções que põem em causa a alimentação do país. Neste sentido, entendemos que incumbe ao Estado um planeamento de níveis mínimos de produção nacional de cereais, garantindo a segurança alimentar do povo. Senhores deputados, também dispensamos a crítica de que o PCP propõe o alargamento indiscriminado da produção de cereais a tudo quanto é terra. O que exigimos é que se assumam as opções políticas para garantir a produção de cereais onde ela é possível. O que exigimos é a opção política de pôr ao serviço do povo os investimentos públicos que foram feitos, como é exemplo Alqueva. E questionamos, senhores deputados, ao serviço de quem está hoje o investimento público que foi feito em Alqueva? Ao serviço da soberania e segurança alimentar é que não está, de certeza. Senhor Presidente, senhores deputados, com este projeto de lei, o PCP quer garantir a proteção dos solos com aptidão agrícola para a produção de cereais e, por essa via, promover a produção de cereais que concretize uma verdadeira estratégia para a promoção da produção de cereais. Não podemos deixar de ter uma palavra para os produtores de arroz, onde há vários anos que os arrozicultores vêm denunciando que a importação de arroz por altura das colheitas vem criando dificuldades de escoamento e baixa dos preços de venda à produção nacional, agravado agora com o aumento dos custos de fatores de produção e do acesso à terra, que também constitui um custo acrescentado, principalmente para os rendeiros. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, para apresentar o projeto de lei número 305/15 do Chega. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, promover a produção agrícola nacional com vista a atingir a soberania e a segurança alimentar de forma sustentável devia ser um desígnio nacional. Mas nós, os patriotas, somos aqueles que somos capazes por lutar por desígnios nacionais, pois somos aqueles que amamos a nossa terra, o nosso povo e a nossa nação. Todos sabemos que os corações dos progressistas batem com a cadência da internacional sinistra e, por isso, estão sempre disponíveis para obedecer cegamente aos interesses e projetos da grande internacional globalista. Mas os tempos estão a mudar, pois os povos da Europa estão a dizer chega a estas forças eco-marxistas que querem limitar tanto a liberdade como toda e qualquer soberania dos povos. O Chega não vai permitir que as políticas impostas pelos burocratas de Bruxelas sejam compulsivamente aplicadas aos agricultores portugueses. O Chega não vai permitir o novo Holodomor em que somos expoliados das nossas terras, das nossas produções, para que outros venham impor distintas formas de fome. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos Senhores Deputados, depois de 8 anos no poder, já se vê que Portugal nunca atingirá a soberania e a segurança alimentares com este governo socialista e com esta ministra incompetente, pois olham para os agricultores como inimigos. Faz 4 anos que a ministra assumiu funções e garantiu aumentar o autoaprovisionamento de cereais de 18% para 38% em 2023. Ora, em 2023, o autoaprovisionamento não descola dos míseros 20%, a campanha cerealífera deste ano foi a pior de sempre e nos últimos anos temos tido as mais baixas produções